Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais um dia nesse nosso estudo do livro de Apocalipse. E nós chegamos hoje no capítulo 8 do livro. E nós vamos agora ver o que vai acontecer dentro do sétimo selo. Então, só recapitulando para você, é o que tem acontecido até aqui. Porque do capítulo 4 até o capítulo 11... tudo o que acontece tem um cenário ao derredor. Então, você se lembra, no capítulo 4, João ele é arrebatado em espírito para estar ali diante do trono de Deus. Ele tem uma revelação do trono. Então, ele vê aquele que está sentado no trono, ele vê sete tochas de fogo na frente do trono, que são os sete espíritos de Deus. Ele vê um arco-íris rodeando o trono. E ele vê também 24 tronos, onde estão sentados 24 anciãos. E junto com esses tem ainda quatro seres viventes, cada um com uma face diferente. Esse é o cenário inicial, não é? Mas o Senhor Jesus não tinha entrado ainda. No capítulo 5, então, o Senhor entra. E a Bíblia fala, então, que tinha um livro na mão direita de Deus Pai. Esse livro eu expliquei para você nas outras aulas o que ele significa, mas de maneira bem resumida, ele é o livro da Escritura, de posse, né, de tudo aquilo que o sangue de Jesus comprou de volta para Deus, que ele redimiu. Então, o livro estava na mão direita de Deus Pai, ninguém podia abrir, né? Um anjo proclamou em voz alta, quem pode abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro, de olhar para ele? A Bíblia fala que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se achou ninguém digno. Mas aí, João começou a chorar, isso tudo nesse cenário. Um dos 24 anciãos chegou para João e disse, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e ele está vindo para abrir o livro. Quando João olha, João não vê o leão, mas ele vê o cordeiro. E a visão que ele tem é do cordeiro com sete chifres e sete olhos. Sete olhos são os sete espíritos de Deus e os sete chifres dizer que ele tem poder completo, porque o chifre simboliza poder na Bíblia. Então o Senhor Jesus, então, naquela hora, ele entra. Então, ali ele está trazendo o seu sangue. E no verso 9 e 10 diz que pelo seu sangue agora ele está comprando de volta para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Então ele pega o livro, aquele livro está selado com sete selos. Amém? Isso você pode acompanhar na sua Bíblia. E aí a Bíblia fala então, em capítulo 6, que os selos vão ser abertos. Você deve estar se lembrando, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, só para você possa memorizar melhor o que nós temos estudado até agora. Aí a Bíblia fala, então, que ele vai abrir os selos. Isso é uma cena muito solene, não é? E cada um dos quatro primeiros selos é anunciado por um dos seres viventes. Então, você lembra? O primeiro selo, ele abre, então vem um cavalo branco. O segundo selo é aberto, vem um cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto, e o quarto, cavalo amarelo, cada um deles com um significado, que a Bíblia mesmo diz, e esses cavaleiros estão percorrendo a terra nesses 2000 anos. Portanto, os quatro primeiros selos não se trata realmente de uma profecia simplesmente para o futuro, mas se trata de um decreto divino. Essas coisas estão acontecendo aí no decorrer da história. O quinto selo, quando ele é aberto, então João vê debaixo do altar que está diante do trono de Deus, ele vê aqueles irmãos, né, os crentes que foram martirizados. E eles então, esses mártires, eles clamam a Deus por vingança. Até quando, o Senhor, não farás justiça? Então, esse é o quinto selo. O sexto selo, quando é aberto, isso é muito importante porque eu creio que o sexto selo já é a resposta de Deus à oração dos mártires do quinto selo. Nesses 2000 anos tem havido mártires na história do cristianismo, tá bom? E ainda vai ter mais, porque Deus, o que o Senhor diz para aqueles irmãos? Para eles descansarem até que se completasse o número deles. Ou seja, existe um número que foi determinado por Deus daqueles que serão mortos, martirizados por causa da fé, por causa do evangelho. E eu creio que esse número vai se completar na grande tribulação. A grande tribulação será o tempo em que o anticristo vai governar e ele vai perseguir judeus e cristãos. Isso é uma profecia da palavra de Deus, não pode falhar, certamente acontecerá. Mas eu creio que o sexto selo já é um aviso. E o que é o sexto selo? O sexto selo, se você depois quiser ler, está no final do capítulo 6, a partir do verso 12, a Bíblia fala que vai acontecer um grande terremoto. Algo realmente muito forte. E por causa desse terremoto, eu imagino que os vulcões vão entrar em erupção. E porque eles vão entrar em erupção, vai ser lançado na atmosfera muita cinza, não é? E por causa disso, diz a Bíblia, que o sol se tornará negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E simultaneamente a isso, diz a Bíblia, que vai cair do céu as estrelas. Na verdade, não são estrelas, nós sabemos, são meteoros, mas do ponto de vista de quem está olhando da Terra, é como se fossem estrelas caindo. E a Bíblia fala, vai ser como a figueira que é balançada e deixa cair os figos maduros, assim vai ser a chuva de meteoro que vai acontecer. E o verso 14 diz que o céu vai recolher-se como um pergaminho quando se enrola e todas as ilhas e montes vão se mover. Então vai ser, de fato, uma coisa extraordinária. Mas ainda não é a grande tribulação, isso é só um aviso. É o Senhor avisando. O verso 17 diz, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Chegou o dia da ira, mas ainda não é a ira. Ok? Isso tudo está acontecendo. Nesse cenário. Mas aí, agora o Senhor está dizendo que virá o sétimo selo. Então, só para lembrar para você, a profecia bíblica ela segue um esquema bem fácil de você compreender. Né? São sete selos, e o sétimo selo ele é a grande tribulação. Ok? Mas qual é o conteúdo do sétimo selo? São sete trombetas. Então, antes que a primeira trombeta toque, Deus, então, manda fazer duas coisas. Está no capítulo 7. Então, nós estamos seguindo uma ordem cronológica. Então, a compreensão da palavra de Deus precisa ser assim, senão ficaria completamente sem sentido, não é verdade? Aí, no capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver que, antes de começar a grande tribulação, Deus manda marcar 144 mil judeus. Pastor, esse número é literal ou simbólico? Tem muitas opiniões sobre isso, você pode ter a sua. Eu, pessoalmente, creio que aqui, nesse contexto aqui, referindo-se aos judeus, é literal. Eu creio que só o remanescente é que será salvo, remanescente dos judeus. Então, esse número 144 mil, na minha opinião, deve ser literal aqui nesse capítulo. Tem um outro capítulo, capítulo 15, que depois a gente vai mencionar. Lá eu creio que é simbólico. Aqui eu creio que é literal. Muito bem. Se você crê que é simbólico, não tem problema. Você tem apenas que compreender que antes que venha a ira de Deus, Deus manda marcar esses 144 mil. Por quê? Porque onde tiver a marca de Deus, ali não vai cair o seu juízo. A ira de Deus não vem sobre os eleitos, sobre os escolhidos, ok? Sobre os salvos. Mas Deus tem dois povos, não é apenas os judeus. E a partir do verso 9, você tem a cena agora dos glorificados diante do trono de Deus e do Cordeiro. Eles estão de pé diante do Cordeiro. Essa é a cena do arrebatamento. Então, nós cremos que a volta do Senhor vai acontecer em dois momentos, tá bom? É como se fossem dois arrebatamentos. Então, o primeiro vai ser antes da grande tribulação. E vai ser para o crente vencedor, para aquele que está vigilante, para aquele que ama a vinda do Senhor, que está com os olhos voltados para o céu. Então, isso vai ser arrebatado aqui no capítulo 7. Você vai ver isso no verso 9. Não é pouca gente, é uma multidão, diz a Bíblia, que ninguém pode contar. E eles estão com palmas nas mãos, estão com harpas e estão diante do trono de Deus. Estão de pé diante do Filho do Homem. É a profecia de Lucas 21:34. O Senhor disse que se nós não estivéssemos embriagados com as coisas do mundo, nós então seríamos poupados desse dia e seríamos arrebatados para estar de pé diante dele. Aqui está o cumprimento no capítulo 7. Então, antes que as trombetas toquem, então o Senhor manda selar os judeus e arrebatar os crentes vencedores. Pastor, e os demais crentes? Eles já têm o selo. Todo crente já é selado. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 1 que todo aquele que nasceu de Deus recebeu o selo do Espírito Santo nele, ok? E aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele obviamente não pode sofrer mais a ira de Deus, porque a ira que ele deveria receber, o Senhor Jesus já recebeu no lugar dele lá no Calvário, amém? Bom, tudo isso é para você recapitular. Meu desejo, meu alvo, encargo é que você possa ter esse livro aberto diante dos seus olhos, tá bom? Ah, pastor, mas parece que é tão difícil. É, não se deixe intimidar, né, pela aparente dificuldade das coisas. Você vai ter luz do Senhor. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, mais clareza você vai receber pelo Espírito de Deus. Amém? Então você vê que os primeiros quatro selos, que são os quatro cavaleiros, eles não são consecutivos, tá bom? Eles são simultâneos. Mas o quinto, o sexto e o sétimo selo são consecutivos. O sétimo selo, o último, ele é composto de sete trombetas. Preste atenção nisso. O sétimo selo do livro, ele é composto de sete trombetas. As sete trombetas são o conteúdo do sétimo selo. Então, muitas pessoas leem, às vezes, não têm esse entendimento. Estou dando para você aqui uma chave para você entender a profecia. Tá bom? E alguns leem e pensam que tem sete selos e depois, né, vai suceder a esses sete selos as sete trombetas. Mas isso é um equívoco, tá bom? As sete trombetas são o conteúdo do sétimo selo. E quando tocar a sétima trombeta, também vai ter sete taças, como falam algumas bíblias, outras falam sete flagelos. Então, essas sete taças também são o conteúdo da sétima trombeta. Então, as taças, elas não sucedem às trombetas, mas elas são o conteúdo da sétima. Entendeu o que eu estou dizendo? Está claro para você isso? Então, a sétima trombeta vai encerrar esta era e vai introduzir a era do reino de Deus, quando o Senhor Jesus virá para reinar sobre a terra. Muito bem. Então, o capítulo 8 e 9, os capítulos 8 e 9 de Apocalipse, eles tratam especificamente da grande tribulação. Pastor, o que é a grande tribulação? São as sete trombetas. A grande tribulação é uma profecia muito importante na palavra de Deus, tá bom? Não existe nenhuma controvérsia a respeito dessa profecia. Ela é claríssima na palavra de Deus, ela recebe vários nomes, às vezes ela é chamada de o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira, tá bom? E nós chamamos de grande tribulação. Tá certo? Esse é o dia da ira de Deus. É, não existe controvérsia, todo segmento cristão acredita, porque está claro na palavra de Deus, que haverá o dia em que Deus vai trazer a sua ira sobre essa terra. Por quê? Porque os homens amaram mais a mentira do que a verdade, porque os homens se deleitam mais na injustiça, na iniquidade do que na verdade do Evangelho, porque os homens não creram na verdade, porque não creem na redenção de Cristo. O juízo é só porque não creem na obra, né, do Calvário. Esse dia virá, tá bom? Esse dia da ira, não é para o salvo, tá bom? Não é para o crente. O crente não vai sofrer a ira de Deus. Quando eu falo crente, eu falo daquele que é genuinamente salvo. Eu não falo de gente falsa, ok? Você já, certamente, eu não preciso dizer para você, tem gente que parece, mas realmente não é salvo, porque ele não nasceu de novo. Então, não é uma questão de ter prática religiosa, de frequentar cultos ou prédios de igreja, nada disso salva, tá bom? É preciso nascer de novo. Então, todo crente nascido de novo, ele jamais vai passar pela ira de Deus. Mas, pastor, a Bíblia fala que vai ter crentes aqui durante a grande tribulação. É verdade. Eles vão sofrer perseguição do diabo, do anticristo, mas não vão sofrer ira de Deus. Eles serão, de alguma forma, preservados e poupados. Tá bom? Então, essa profecia, ela é muito importante. É muito importante que você se lembre sempre disso. A vontade de Deus, eu creio, eu estou te falando aqui, de acordo com a sequência de Apocalipse, tá bom? É essa. No capítulo 7, os crentes vencedores serão arrebatados. Ok? Antes do começo da grande tribulação. Pastor, em que momento exatamente? Antes do sexto selo? Vai ser que... Eu não sei. A Bíblia não fala. Só diz com clareza que vai ser antes de começar a grande tribulação. Tá bom? As outras coisas você pode discutir. Tem muita opinião sobre isso. Pastor, quanto tempo vai durar a grande tribulação? Então, esse assunto também é muito importante. A Bíblia menciona várias vezes, né, a duração da grande tribulação. Então, alguns lugares dizem que vai ser 3 anos e meio. Né? Lá em Daniel você vai encontrar essa expressão, e mesmo aqui em Apocalipse 12, 14, 3 anos e meio. Ou outros lugares falam de 42 meses. E tem lugares que falam a expressão 1260 dias. Todas essas expressões falam da mesma coisa. Tem também uma expressão muito bonita, profética, que é um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Né? Tudo isso para designar 3 anos e meio. 3 anos e meio. Esse tempo, como eu disse para você, nós chamamos de grande tribulação. Mas, normalmente, na Bíblia, ele é chamado de o grande e terrível dia do Senhor. Mas existe também uma outra expressão, muito peculiar, diferente, você talvez já deve ter ouvido, que chama-se a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Uau, agora complicou muito, né? Que nome é esse, pastor? Segunda metade da 70ª semana de Daniel. Então, esse nome é por causa de uma profecia bíblica muito importante que está lá no livro de Daniel. Então, antes de nós começarmos a ler aqui em Apocalipse 8, deixa eu dar uma visão geral para você dessa profecia. Essa profecia é chamada Profecia das 70 Semanas. É uma profecia muito importante. Eu, na minha opinião particular, é a profecia mais extraordinária da Bíblia. Ela tem uma beleza própria, mas ela também é de uma precisão assim, espantosa. Espantosa. E eu gostaria que você tivesse também familiaridade com ela. Então, pega aí a sua Bíblia, lá em Daniel, capítulo 9, no verso 24. Vamos ler o que a palavra de Deus diz a respeito das 70 semanas de Daniel. Diz assim, preste atenção, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, para você entender a profecia, aqui você já tem que ter uma definição, tá bom? As semanas aqui não são de dias, são de anos, tá bom? São de anos. Por que são de anos? Porque esses ciclos de 7 anos são muito comuns na palavra de Deus e parece-me que até hoje o Senhor se relaciona com o seu povo, ainda seguindo esse ciclo de 7 anos, como está representado no livro de Levítico, e a cada 7 ciclos vinha então o ano do jubileu, tá certo? Então, as semanas aqui são de anos. 70 semanas de anos significam 490 anos. Veja, estão determinadas sobre quem? O teu povo. O anjo está falando com quem aqui? Com Daniel. Daniel, ele era judeu. Então, o teu povo aqui é Israel e a cidade santa é Jerusalém, tá bom? Então, a profecia é sobre o povo de Israel e é sobre Jerusalém. Aqui não tem igreja no meio. Não é, a profecia não é para nós diretamente, mas ela é muito importante porque ela é como um sinal, né? Um sinalizador para os tempos do fim. Então, preste atenção. Verso 24. 70 semanas de anos, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo, Israel, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Tem objetivos. Para quê? Para que esse tempo está determinado? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Eu poderia ministrar só sobre esses 7 tópicos aqui, porque eles são extraordinários e todos eles se cumpriram em Cristo. Mas hoje eu não posso me deter aqui. Verso 25. Sabe e entende. Então é como se o anjo estivesse dizendo, preste atenção. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, preste atenção. O texto aqui está dizendo o seguinte. Desde a saída. Então, desde a saída, marcando uma data. Qual é a data? A ordem para reedificar Jerusalém. Essa ordem foi no dia 1 de março do ano 445. Pela graça de Deus, a história tem essa data para dar para você. Então, a profecia começa nessa data, no dia 1 de março do ano 445 a.C., quando o rei Artaxerxes, era um rei do Império Medo-Persa, permitiu para Neemias voltar a Jerusalém para restaurar os muros. Okay? Então, essa data está na palavra de Deus. A partir dessa data, 7 semanas e 62 semanas de anos são contadas. Então, a profecia ela está dizendo o seguinte, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até o ungido. Quem é o ungido? Senhor Jesus. Ele é o Cristo, o ungido. tá bom? O Messias. Então, preste atenção. Desde a saída da ordem, que foi no dia 1 de março do ano 445, até Cristo são 7 semanas e 62 semanas. Isso vai dar quantas semanas? 69. Ok? Por que está em dois períodos? Porque primeiro foi feita uma reconstrução dos muros, depois é que vem a vida da cidade. Tá certo? Então, são dois períodos. O primeiro período de 7 e depois de 62 semanas. Aí dá 69. Entendeu o que eu estou dizendo? Para aqueles irmãos que gostam, né, de fazer conta e querem precisão nas coisas, só digo para você o seguinte: os anos na Bíblia não são anos solares, são anos lunares. Portanto, são anos de 360 dias. Se você for fazer as contas, leve isso em consideração. Você tem que acrescentar esses 5 dias que ficam faltando para cada ano. Além disso, você tem que levar em conta os anos bissextos. Você tem que também somar quantos anos bissextos vai dar nesses 490 anos. Você fazendo essa soma, não vou fazer com você aqui, vai dar exatamente o dia em que Jesus entra em Jerusalém carregando a cruz para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Onde ele vai cumprir tudo isso que está aqui no verso 24. Então foram 400 e... São 7 semanas e 62 semanas, que dá 69 semanas. Mas a profecia diz que eram 70. Está lembrando disso? No verso 24? 70 semanas. Então, até Cristo cumpriu-se 69. Ficou faltando uma semana de anos. Uma semana de anos. Vamos ler? Verso 26. Depois das 62 semanas, então teve 7 e depois 62. Então, na prática, é depois de 69. Será morto ungido e já não estará. Então, ungido, o Messias, iria morrer. Essa é uma profecia extraordinária. Está dizendo que o Senhor Jesus iria morrer. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade aqui é Jerusalém e o santuário é o templo. Isso aconteceu quando? No ano 70. No ano 70, o general Tito veio e, com o exército romano, destruiu Jerusalém e o templo, não ficou pedra sobre pedra. E o seu fim será um dilúvio e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ok? Então, a profecia até aqui você entendeu. Desde o dia da ordem para reedificar os muros de Jerusalém até ungido, são 69 semanas, 483 anos. Ok? Esse tempo foi determinado, se cumpriu literalmente. Tinha um dia exato que o Senhor Jesus tinha que morrer, baseado na profecia. Você entende isso? O Senhor Jesus tinha um dia exato que ele tinha que morrer. Era no dia da Páscoa, do ano 30 da nossa era. Ele morreu exatamente no dia para cumprir o tipo da Páscoa, o tipo profético, e para cumprir essa profecia. Depois que ele morreu, diz o texto, a cidade foi destruída. Quando aconteceu isso? 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída e o templo também. Desde então, não há templos. Não há templo, perdão. Não existe o templo mais em Jerusalém, desde essa época. Só que o povo de Israel, que tinha sido disperso naquela época, depois de ficar quase 2000 anos fora da sua terra, voltaram. Em 1948, Israel voltou a existir. Então, a profecia está de novo voltando a se cumprir, porque faltou 7 anos para se cumprir. Você percebeu isso? Foram só 69 semanas de ano que se cumpriram. Falta uma semana. Olha o que diz o verso 27. Entre o verso 26 e o 27, ninguém imaginaria, nem Daniel imaginava, mas passaram-se 2000 anos, ou mais, né? Ou mais. 2000 anos. Olha o que diz, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha a semana de volta aqui. É a semana que estava faltando, ok? Por isso que é chamada de 70ª semana de Daniel. O que vai acontecer nessa 70ª semana? O verso diz ele. Quem é esse ele aqui? O anticristo. O anticristo vai fazer aliança com muitos. Muitos quem? Israel. Porque essa profecia aqui, lembra que eu falei para você no verso 24? Diz respeito ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. tá bom? Então, ele, o anticristo, fará uma aliança com Israel por quanto tempo? Uma semana de anos. Então, isso aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Quando o anticristo vier, em algum momento, ele fará uma aliança com Israel por 7 anos. Tá bom? No, quando ele fizer essa aliança, eu espero não estar mais aqui, né? Espero que já tenha tido o arrebatamento, mas quando ele fizer aliança com Israel, já está determinado. 7 anos até a volta do Senhor. 7 anos até a volta nas nuvens. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, olha o que vai acontecer. Na metade da semana, verso 27, acompanhe na sua Bíblia. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, presta atenção. Na metade da semana, ele vai quebrar essa aliança. Veja, a aliança foi de 7 anos, não é isso? Ele fará uma aliança por uma semana. Então, a aliança é de 7 anos. No meio da semana, quanto tempo que dá? 3 anos e meio. Ele vai quebrar essa aliança. No meio da semana, ele vai quebrar. O que ele vai fazer? Aí, para você entender o que ele vai fazer, o texto está dizendo aqui sobre asas da abominação, abominável da desolação. Para você entender agora, vai lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus aqui, ele está falando o que vai acontecer nos últimos dias. E o que vai acontecer? Olha o que diz no verso 15. Mateus 24, no verso 15. Diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Tá bom? Então, preste atenção. No verso 15, o Senhor está dizendo, olha, lá na profecia de Daniel, ele está dizendo o seguinte, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, mas no meio da semana ele vai quebrar essa aliança e o texto diz que vai ser com o abominável da desolação. Né? O que é isso, na verdade? O que é esse abominável da desolação? O texto diz que é algo que será colocado no lugar santo, Jesus disse. Então, eu vou traduzir para você o que eu creio. Eu creio, baseado em Apocalipse, capítulo 13, que o anticristo, quando ele vier, ele virá se dizendo Messias. Ele virá se dizendo Messias. E a Bíblia fala, então, que ele vai fazer uma imagem. E o falso profeta vai exigir que todo mundo adore essa imagem, a imagem dele. Ok? Eu creio que no começo dos 7 anos, dessa última semana, quando ele fizer aliança com Israel, eu creio que vai permitir aos judeus reconstruir o templo. Ok? Porque Jesus disse que esse abominável da desolação vai ser colocado no lugar santo. O lugar santo era uma das partes do templo. O templo tinha 3 partes, átrio, lugar santo e santo dos santos. Isso significa o quê? Que esse abominável será a imagem que o anticristo vai fazer. No meio da semana, quando os judeus já tiverem reconstruído o templo e tiverem voltado a fazer os seus sacrifícios, como era no tempo do Velho Testamento, ele então virá e vai dizer o quê? É o seguinte, eu é que sou o Messias e vocês têm que adorarem a mim. E ele vai colocar a imagem dele no lugar santo. Isso vai ser no meio da semana. Quando ele colocar a imagem dele no lugar santo, olha o que diz o verso 21. Mateus 24, 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então, preste atenção. Quando o anticristo cometeu a abominação da desolação, ou seja, quando ele colocar a sua imagem no lugar santo para ser adorado, nesse dia, vai ser no meio da semana, vai começar a grande tribulação. Então, a última semana de Daniel são quantos anos? 7. Mas a grande tribulação são 7 anos? Não. Quanto tempo é a grande tribulação? Então, a Bíblia fala que ele vai fazer aliança por 7 anos, mas no meio da semana ele vai quebrar essa aliança. O Senhor Jesus disse que quando ele quebrasse a aliança, né, profanasse o templo, aí começaria a tribulação como nunca houve desde que há gente na terra. Ok? Isso vai acontecer por quanto tempo? 3 anos e meio. Ou seja, a grande tribulação também é chamada de a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Ok? Não sei se ficou claro para você. É uma profecia realmente difícil da palavra de Deus, mas ela é vital. Todo crente precisa de saber sobre ela, precisa de entender o que, que ela está dizendo. Tá? A grande tribulação, então, vai ser a segunda parte, os últimos 3 anos e meio. Ok? A última semana, lembra disso, começa quando o anticristo fizer uma aliança com Israel. No meio da semana, ele vai quebrar a aliança, ele vai profanar o templo. O templo não existe hoje ainda. Alguém pode estar perguntando, pastor, mas que templo é esse? Esse é o templo dos judeus, ele não existe ainda. Então, ele terá que ser reconstruído. Por isso, a gente tem que ficar sempre atento a Israel, tá bom? Então, há 1000 anos atrás, Israel não existia, 500 anos atrás não existia, mas há 70 e poucos anos voltou a existir. Ok? Voltou a existir. Então, isso é um sinal profético. Agora, Jerusalém é a capital dos judeus, mas daqui a pouco o templo vai ser reconstruído, não sei quando, mas isso vai acontecer, porque a profecia vai se cumprir. E esse templo vai ser, então, profanado pelo anticristo. Quando ele profanar esse templo, começa a grande tribulação, tá bom? Pastor, qual é o evento, então, que marca o começo da grande tribulação? É o arrebatamento da igreja? Não. Qual que é o evento que marca o começo da grande tribulação? É quando o anticristo profanar o templo. O templo. Portanto, o templo é que é uma chave espiritual. Quando isso acontecer, são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tá certo? 3 anos e meio, quando a ira de Deus será derramada sobre a terra. Não sobre os salvos, os crentes. Não sobre os 144 mil judeus que serão selados. Mas vai ser derramada sobre todo homem onde não houver o selo de Deus. Tá certo? Então, esse vai ser um tempo que vai acontecer muita coisa. Eu não vou me adiantar com você aqui, mas você já pode ir pensando nisso. Nesses 3 anos e meio, vai ter o anticristo, ele vai exigir adoração, vai ter o falso profeta. Esse falso profeta, ele é como que ele vai anunciar o anticristo, ele vai ser aquela figura que vai levantar o anticristo. Haverá a marca nesses últimos 3 anos e meio, ok? Eu não sei quanto tempo o anticristo vai governar. Tá certo? Eu não sei. Pastor, ele vai governar só 7 anos? Não sei. Só 3 anos e meio? A Bíblia não diz. A Bíblia só faz questão de falar aquilo que está relacionado com Israel. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Quando ele fizer uma aliança com Israel, ele já é um governante? Sim. Ok? Quanto tempo antes dessa aliança ele já está governando? Não sei. Ninguém sabe. Ok? Então, ele pode muito bem estar governando aí por décadas. Mas, num certo momento, ele faz aliança com Israel. Eu não sei. Então, para nós, o que interessa é essa aliança, ok? Quando ele fizer a aliança com Israel, então todos dirão, paz, finalmente temos paz. E a Bíblia fala, então, que repentinamente virá destruição. Quando? Quando ele profanar o templo. A ira de Deus será derramada. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? É? Então, vai ter a marca. Essa marca é justamente, a Bíblia fala, ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca. E a Bíblia diz que quem receber essa marca não tem salvação. Entende o que eu estou dizendo? Quem receber a marca não tem salvação. Isso significa que a marca não é simplesmente um chip eletrônico. Tá bom? Pastor, mas vai ser algo assim, porque a Bíblia fala que ninguém pode comprar ou vender. Então, é verdade. Eu acredito que a tecnologia já está aí na sua mão. Né? Para que venha esse governo mundial do anticristo, é preciso ter tecnologia. O mundo está sendo preparado. O diabo que governa esse mundo, né? Ele já está preparando tudo para isso acontecer. Então, o chip já existe, só que hoje ele está dentro do seu celular. Tá bom? Então, o chip de si mesmo não é nada. Mas, naquele dia, ele vai significar uma blasfêmia. Porque o único pecado não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, naquele dia, quem receber essa marca, que vai ser na mão ou na testa, ele não tem mais salvação, ele está condenado. Porque aquilo vai ser uma blasfêmia. Ao receber essa marca, ele está dizendo que rejeita Deus e rejeita Cristo. Tá bom? Que muitos crentes têm medo, e às vezes você pode estar me assistindo com esse medo também. Pastor, e sem eu saber, eu receber essa marca, eu vou para o inferno? Então, não existe isso, tá bom? Não existe. Você não vai para o inferno por causa de um eletrônico. Essas coisas não têm poder nenhum sobre você, tá me entendendo? Você não tem nenhuma correlação espiritual. Você não faz nada espiritual que envolve seu celular, iPad, televisão, ou sei lá o que, que você queira de eletrônico. Eletrônico é algo fora de você. Tá bom? Mas naquele dia, quem estiver aqui, espero que você não esteja, mas quem estiver aqui vai entender perfeitamente o que, que o governante, o anticristo, vai estar dizendo. Entende? Qual argumento que ele vai usar para essa marca? É provavelmente, eu não sei, mas é bem provável que o arrebatamento terá acontecido, porque ele vai acontecer antes desses 3 anos e meio, tá bom? Então, pode ser que a gente até veja o anticristo nesses primeiros 3 anos e meio. Eu não sei. Não sei quando será o arrebatamento. Só sei que ele vai ser antes da grande tribulação. Tá bom? Então, pode muito bem ser, e aqui agora eu estou falando do meu achismo, você pode jogar fora se você quiser, mas pode muito bem ser que o arrebatamento aconteceu, milhões de pessoas desapareceram, foram levadas, e ele, então, vê o mundo todo em pânico. Você tem ideia do pânico que vai ser isso? Então, as pessoas do mundo não creem em Deus. Qual a explicação plausível para isso? Possivelmente, ele vai dizer que foram abduzidos, levados por extraterrestres e que estamos prestes a uma invasão, né? Ou algo assim. Então, ele vai propor algo muito simples. Se você não quer ser levado, nós vamos monitorar você e marcar você. Você vai ter uma marca, então. E com essa marca, você está dizendo que você rejeita completamente esse tipo de coisa. Eu estou falando aqui algo da minha imaginação, ok? Eu não estarei aqui, eu não sei, mas eu estou dizendo para você que você não corre risco hoje. Porque muitos irmãos ficam vigiando, né? Pensando, não, qualquer hora pode acontecer essa marca e eu não vou entrar... Você faz muito bem em ficar atento a toda a ação do diabo, mas não há possibilidade de você fazer algo sem perceber e isso afetar a sua eternidade. Tá bom? Isso não vai acontecer. E, além do mais, você é salvo, então você é um escolhido do Senhor e o diabo não pode enganar você. E você sabe, associado à marca está, segundo a Bíblia, a adoração da imagem. Você entende isso? Haverá uma imagem. Quem não adorar essa imagem vai morrer. Vai morrer. É pena de morte para quem não adorar essa imagem. Ah, pastor, mas como é que vai ser a perseguição? Eu digo para você, não tem perseguição capaz de fazer um crente verdadeiro se curvar e adorar o diabo. Não tem. Um crente verdadeiro jamais vai adorar o diabo. Jamais. Ok? Então você não tem que se preocupar. Essa ministração não é para trazer nenhum tipo de medo, de pânico, de susto para você. Pelo contrário, é para te dar segurança. Amém? Eu sei que é muita informação que eu estou passando para você, por isso é importante você ler o livro de Apocalipse, meditar, quem sabe até ouvir mais de uma vez essa ministração para as coisas ficarem claras para você. Hoje eu saí um pouquinho de Apocalipse, mas porque era muito importante você entender essa profecia das 70 semanas. Então, a partir de agora, quando eu falar para você da 70ª semana, ou quando eu disser para você da segunda parte da 70ª semana, você já sabe a respeito do que eu estou falando. Tá bom? Estou falando dos últimos 7 anos da história. Porque quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, vai ser o encerramento dessa história e o começo de uma outra. Vai ser, de fato, uma nova ordem mundial quando o Senhor Jesus em pessoa virá para reinar. E ele vai reinar com cetro de ferro. Não vai ser com democracia. As pessoas vão aceitá-lo porque ele comprou, ele pagou com seu próprio sangue e ele vem para tomar posse. Amém? Ficou claro para você isso? Muito bem. Na nossa próxima live, a gente vai entrar, então, lá no capítulo 8 de Apocalipse. Se você não tem lido o livro, comece a ler o livro de Apocalipse. Leia até o capítulo 8. Se você já tem lido, então, até amanhã, fique só no capítulo 8 e 9. Leia várias vezes o 8 e o 9, para você se familiarizar com o que está ali, porque os capítulos 8 e 9 são uma descrição do dia do juízo, o dia da ira, o dia da vingança, que nós também chamamos de a grande tribulação. Não é para você, bom? Mas é importante você saber para advertir outros, para que eles não estejam aqui, para que hoje eles possam voltar o seu espírito, o seu coração para o Senhor e serem salvos. Salvos do quê? Da ira. O grande aspecto da salvação que pouca gente sabe é que você foi salvo da ira. Ira de quem? Do diabo? Não. Você foi salvo da ira de Deus, ok? Porque a ira de Deus virá. Deus é justo. Em algum momento, Deus tem que fazer justiça, ok? Em algum momento isso vai acontecer, mas você já foi salvo. Você foi salvo da ira, você está coberto pelo sangue, amém? Agora os olhos de amor estão sobre você. Você nunca mais sofrerá a ira de Deus, amém? Deus possa abençoar você e até a nossa próxima live.